Oi, eu sou o Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é quarta-feira, dia 16 de junho de 2021. Witzel abandona a CPI da Covid depois de bater boca com Flávio Bolsonaro e governistas. Luciano Huck descarta a candidatura em 2022 e confirma a ida para o lugar de Faustão. E pedágio aponta que motocicleta de Bolsonaro teve registro de cerca de 6.600 veículos. O ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, depôs hoje a CPI da Covid em uma sessão tumultuada e que terminou cedo, depois que o ex-juiz abandonou a comissão. Witzel estava sendo questionado pelo senador governista Eduardo Girão, do Podemos, sobre suspeitas de desvio de dinheiro para o combate à pandemia durante a gestão do ex-governador. Nesse momento, Witzel pediu ao presidente da CPI, Omar Aziz, para deixar o colegiado. Aziz disse que o pedido estava amparado por uma decisão do STF que garantiu um habeas corpus a Witzel e comunicou o encerramento da sessão. Antes de decidir sair, Witzel bateu boca com o filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, do Patriota.
Senador, pode ficar tranquilo que eu não sou porteiro. Não vai me intimidar, não.
Muito bem.
A fala foi uma referência ao porteiro do condomínio em que Jair Bolsonaro tem residência no Rio. O funcionário tinha dito que os assassinos da vereadora Marielle Franco teriam ido à casa do presidente, mas depois mudou a versão. Witzel disse à CPI que houve um claro caso de coação de testemunhas. Segundo ele, a PF e a Procuradoria-Geral da República teriam intimidado o porteiro, o que teria levado à mudança na versão. O ex-governador disse que vem recebendo ameaças de morte. Para ele, algumas delas partem de milicianos do Rio de Janeiro. Witzel disse que houve atuação do MPF e da Polícia Federal no seu governo, que ele classificou como intervenções contra ele. O ex-governador citou uma conversa com o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro.
Eu cheguei lá, o ministro Moro disse para mim o seguinte... O chefe falou para você parar de falar que quer ser presidente. O chefe falou para você parar de falar que quer ser presidente. E se você não parar de falar que quer ser presidente, infelizmente, a gente não vai poder te atender em nada.
A cúpula da comissão chegou a sugerir uma sessão fechada, questionando Witzel se ele se sentia inseguro para prestar esclarecimentos naquelas condições. O ex-governador disse que não se intimidaria, mas que aceitaria a sessão fechada para apresentar elementos sigilosos de investigação. Na sessão de hoje, os senadores também aprovaram a quebra de sigilos fiscal e bancário do empresário Carlos Wizard e de diretores de empresas farmacêuticas. O bilionário é apontado como um dos integrantes do suposto gabinete paralelo, que aconselharia Bolsonaro com teses negacionistas. O apresentador Luciano Huck disse ontem em uma entrevista na TV Globo ao programa Conversa com Bial que não vai se candidatar à presidência em 2022. Huck confirmou que vai substituir Fausto Silva nos domingos da TV Globo. Na entrevista, Huck disse que nunca lançou candidatura, embora ele e aliados se articulassem nos bastidores. O apresentador disse também que não descarta disputar o cargo no futuro. Ele afirmou que vai continuar incentivando organizações que pregam a renovação política, como o Movimento Agora e o Renova BR. Questionado por Bial sobre em quem votou no segundo turno em 2018, Huck disse que votou em branco, porque não se sentia representado pelos candidatos e que poderia fazer o mesmo outra vez. O apresentador, que surgiu como um possível candidato nas últimas eleições, em 2018, apareceu com 4% das intenções de voto na pesquisa Datafolha de maio. Nessa mesma sondagem, Lula teve 41% e Bolsonaro, 23%. Em abril, Luciano Huck assinou o Manifesto pela Consciência Democrática ao lado de outros presidenciáveis, como Ciro Gomes, João Amoedo, Eduardo Leite e João Dória. O governador de São Paulo, aliás, confirmou ontem pela primeira vez que quer ser o candidato do PSDB à presidência em 2022. O anúncio de que vai concorrer às prévias do partido aconteceu logo depois que as regras para a disputa foram decididas pela Executiva Nacional da sigla. Além de João Dória, outros nomes do PSDB têm interesse em se candidatar, como o senador Tasso Gereissati, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. As prévias do partido estão marcadas para o dia 21 de novembro. E o sistema de monitoramento da Rodovia dos Bandeirantes em São Paulo registrou a passagem de 6.661 veículos no trecho bloqueado para a motocicleta liderada pelo presidente Jair Bolsonaro no último sábado. A medição teve como base a passagem de veículos pelo pedágio de Campo Limpo, que fica no sentido do interior de São Paulo, entre as 11 horas e 8 minutos e meio-dia e meia de sábado. O ato começou às 10 da manhã, no bairro de Santana, na zona norte da capital, e seguiu em direção à Rodovia dos Bandeirantes, chegando ao pedágio pouco depois das 11 horas. Apoiadores do presidente falaram que mais de 1 milhão e 300 mil motos passaram pelo evento e que o número tinha entrado para o livro dos recordes. A informação foi rapidamente desmentida pelo Guinness World Records. O número divulgado por bolsonaristas, como a deputada Bia Kicis, também supera a frota total de motocicletas na cidade de São Paulo em mais de 100 mil veículos. Já o governo paulista tinha estimado a presença de 12 mil motos no evento, com base em imagens feitas pelo helicóptero da Polícia Militar, número que é quase o dobro do de veículos registrados no pedágio. Como motos não pagam pedágio na rodovia, o sistema não é preparado para monitorar a passagem delas. Segundo um especialista ouvido pela Folha, o número real de motocicletas que passaram por ali pode ser um pouco maior do que a contagem feita pelo pedágio. Isso porque, no caso de várias motos passarem com pouca distância de uma para outra, o sensor pode contar a passagem como de um só veículo, mas é improvável que a quantidade seja o dobro do registrado. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast lá no seu tocador favorito. A produção é de Juliana Deodoro e Natália Silva, e a edição de som também é da Natália. Esse boletim usou áudios da Band. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!